Ouvinte das nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 1 de fevereiro de 2019, este é o segundo mês do ano, portanto, são 12 horas e 30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias hoje, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo confirma que os Estados Unidos vão retirar-se do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance. Noutras notícias, o senador Cory Booker anunciou hoje a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax e em Quelimane, com a Rádio Nova Paz. Em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM em Bissau. Também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinxaoco e na Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, ainda em dia de muito frio. Vamos para já as notícias. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo confirmou hoje que os Estados Unidos vão retirar-se do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance e o presidente Donald Trump responsabilizou a Rússia por violar esse acordo em 1987. O presidente Donald Trump acusou a Rússia de o ter violado por tempo demais com impunidade, desenvolvendo secretamente e colocando em campo um sistema de mísseis proibidos que representa uma ameaça direta aos nossos aliados e aos nossos militares no estrangeiro. Estivemos a citar o presidente Donald Trump. A decisão era aguardada desde outubro de 2018, quando Donald Trump ameaçou romper o Tratado de Controlo de Mísseis de Médio Alcance se a Rússia não destruísse o míssil que, segundo a NATO, viola o Acordo de Desarmamento Nuclear. A economia americana criou 304 mil empregos em janeiro, o número mais alto desde há um ano e quase o dobro do que estava previsto. O crescimento salarial manteve-se também acima do nível de inflação, disse o Departamento de Trabalho aqui dos Estados Unidos. O senador Cory Booker anunciou hoje a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. É o sexto democrata a candidatar-se à nomeação pelo seu partido e o segundo africano-americano. Os Estados Unidos impuseram restrições a emissões de visto de entrada a cidadãos do Ghana. O governo americano acusa o Ghana de não aceitar o repatriamento de cidadãos daquele país expulsos dos Estados Unidos. A intensa onda de frio que atinge mais de 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos provocou até agora 21 mortes, criou transtornos do cotidiano e provocou problemas de saúde. As regiões meio-oeste e nordeste dos Estados Unidos foram cobertas pelo vórtice polar, uma massa de ar frio que normalmente circula no Polo Norte, com temperaturas mais baixas até do que as registradas na Antártica. As autoridades recomendam que as pessoas não saiam de casa e não deixem seus animais de estimação na rua. Os hospitais têm recebido dezenas de pessoas com problemas de saúde decorrentes do frio, como a hipotermia. Os transportes foram severamente afetados pela neve. Mais de 5 mil voos foram cancelados nos últimos dois dias. A polícia cabo-verdiana confirma a apreensão de cerca de 2 toneladas de cocaína Ana Guedes.
A Polícia Judiciária de Cabo Verde confirmou nesta sexta-feira a apreensão de 260 fardos com cerca de 10 toneladas de droga no navio no Porto da Praia, capital do país. O cargueiro com bandeira do Panamá vinha da América do Sul e tinha como destino Tanger, em Marrocos. O barco fez escala no Porto da Praia para cumprir procedimentos legais com a morte a bordo de um dos seus tripulantes. Em comunicado, a polícia adiantou que foram detidos 11 cidadãos de nacionalidade russa que serão presentes às autoridades judiciárias para validação das suas detenções e a aplicação de medidas de coação. A operação foi desenvolvida na sequência da troca de informação operacional com o Maritime Analysis and Operations Center Narcóticos, uma organização com sede em Lisboa, Portugal.
12 horas e 35 minutos depois de Ana Guedes falar-nos desta apreensão de droga em Cabo Verde, vamos a Maputo, ao contacto do William Mopote, que reporta que abriu hoje o ano judicial.
No calor de vários processos que colocam a Justiça Nacional como motivo de conversas e críticas de todos os lados, abriu hoje oficialmente o ano judicial. Da classificada fraqueza com figuras da nomenclatura à musculatura com o cidadão comum, a Ordem dos Advogados usou da ocasião para lançar críticas a todo o sistema. Flávio Menete é o bastonário da Ordem dos Advogados.
O Ministério Público, neste caso, não conseguiu providenciar a soltura deste jornalista ilegalmente preso e isolado num estabelecimento militar, mas tem estado a desdobrar-se em esforços titânicos para evitar a extradição do deputado Manuel Chang, o que nos leva a deduzir que não rege a sua atividade de forma isenta.
Menete vai mais longe e afirma que o caso Manuel Chang está a pôr à prova a Justiça Nacional.
O nosso sistema de administração da justiça está à prova. O seu futuro depende do que fizermos hoje.
Críticas que não caíram bem para a classe dos juízes. Mário Mangás e Pedro Nhatitima dão a voz.
Gostaria de ouvir dos bastonários uma intervenção em um momento soleno como este da abertura do ano judicial sobre quem são eles, o que é que têm estado a fazer, como é que eles próprios enfrentam os desafios internos da organização.
Em algum momento eu também gostaria de ouvir qual é a avaliação que nós fazemos da Ordem dos Advogados.
De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Continuamos a falar de Moçambique, país onde alguns setores da sociedade e a Comissão Nacional de Eleições dizem-se preocupados com o atraso da revisão pelo Parlamento da legislação eleitoral, aspecto considerado fundamental para resolver os problemas e conflitos que têm marcado os processos eleitorais naquelas bandas do Índico, de onde nos reporta o Ramos Miguel.
Em outubro deste ano, Moçambique vai realizar eleições legislativas, presidenciais e, pela primeira vez, para a escolha de governadores provinciais, mas a Comissão Nacional de Eleições, CNE, ainda tem dois grandes problemas por resolver: a falta de um quadro legal para a eleição de órgãos da descentralização local e a execução de recursos financeiros. Alguns analistas afirmam que, eventualmente, o atraso na aprovação do quadro legal para a eleição dos órgãos da descentralização local se deve ao fato de o processo da desmilitarização da RENAMO estar suspenso. O analista João Mosca diz que este processo foi suspenso após as eleições municipais do ano passado, sendo provavelmente resultante da insatisfação da RENAMO por causa da fraude, sublinhando ainda que esta atitude pode significar a manutenção da capacidade militar como pressão para as eleições de outubro próximo. Contudo, fonte parlamentar disse que uma coisa nada tem a ver com a outra, acrescentando que esse quadro legal vai ser aprovado. Entretanto, para Miguel Brito, do Instituto Eleitoral da África Austral, EISA, é importante que a legislação seja aprovada em tempo útil para evitar que a Comissão Nacional de Eleições trabalhe sob pressão.
Não é uma situação ótima, porque podem-se cometer alguns pequenos erros, que poderiam ser evitados quando temos um calendário muito mais alargado. O problema é que vais fazer as coisas um bocadinho mais a correr, podes tropeçar ao longo do caminho, sobretudo quando trabalhamos com uma legislação nova.
Na ótica do Instituto para a Democracia Multipartidária, é fundamental que a Assembleia da República República faça a revisão da legislação, porque as eleições em Moçambique são, de alguma forma, conflituosas.
Pois têm sido situações que não são muito desejadas para o processo, mas ainda o cenário torna-se um pouco mais preocupante quando nós sabemos que vamos entrar para um cenário em que a lei vai trazer uma alteração profunda e há de haver e requerer um certo tempo para que as instituições venham a familiarizar com a própria lei.
Cansados da violência é o que diz também o grosso dos moçambicanos.
Como moçambicanos estamos um pouco cansados dos conflitos pós-eleitorais. Isso tudo vem da senda da garantia que nós, enquanto cidadãos, precisamos de ter que, quando eu for votar, a seguir não vou ouvir nenhum barulho de arma por conta daquele que não gostou do resultado que saiu das urnas. É verdade que pode-se levantar a questão das irregularidades em processos eleitorais. Num processo desse que envolve várias pessoas, naturalmente há de haver sempre uma e outra coisa.
Por seu turno, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, afirma esperar que a Assembleia da República clarifique a questão respeitante ao contencioso eleitoral.
Tudo isto deve contribuir para a aceitabilidade dos resultados eleitorais. Porque por mais que nós façamos as melhores eleições, mas se não houver aceitabilidade dos resultados, então nada feito.
Refira-se que a fase crucial das eleições de outubro próximo começa já em abril com o recenseamento eleitoral, mas até o momento a CNE dispõe apenas de 40% do orçamento necessário de Maputo para a voz da América Ramos Miguel.
Distritos do sul e centro de Moçambique vivem uma situação de crise alimentar, segundo alerta a rede de sistemas de aviso antecipado de fome, a rede FuseNet, na sigla inglesa. São, no caso, 16 distritos e a situação pode afetar até 100 mil pessoas. Mas o risco de insegurança alimentar não é um exclusivo do sul e centro de Moçambique. No norte, concretamente em Nampula, os camponeses queixam-se de chuvas irregulares e pragas que já mostram sinais de afetar negativamente a produção agrícola. Para falar desta situação, temos Justina William, vice-presidente da União Provincial de Camponeses de Nampula, com cerca de 40 mil membros.
Na minha região, a agricultura deste ano já está comprometida devido à chuva. Está a cair constantemente num lado e outro lado não cai, há sol e a produção não está a ir conforme.
Quais são as zonas mais afetadas?
As zonas mais afetadas é a zona Malema, mas no posto administrativo de Mutual, as pessoas não estão a conseguir fajar. Chuva está a cair constantemente, mas o milho não está a crescer nada.
O que é que acha que vai acontecer nessas zonas se não tiverem boa produção?
Eu estou a ver que o que vai acontecer naquela zona, haverá fome. E a produção já está a ser comprometida devido às mudanças. E também o milho está sendo atacado pelas parracas. Aqueles lagartos americanos estão a atacar nos funilhos do milho. O milho não sai. Nesse caso estou a falar de Malema. E ainda não sei como está em outros distritos, mas em outros distritos, conforme estão a dizer, só que não cheguei a confirmar, da forma que estão a explicar a produção como está, também está a ser comprometida. As plantas não estão a crescer conforme, da forma que cai chuva, cai fortemente, e quando faz sol, sola muito forte e faz muito calor. Cai a chuva fortemente e faz muito sol. Normalmente o camponês fica fraco no corpo porque ele é atacado logo com malária.
Tem informação de outras províncias como Cabo Delgado e Niassa na conversa com os seus colegas? Como é que está a produção por lá?
Na área de costo de Cabo Delgado, o que está a acontecer lá? É só para aquele conflito de terra lá. Os camponeses não estão seguros, não conseguem ir a Machampa totalmente, mas ficam lá com medo. Um tempo foge, lá no, a produção não é lá tanto.
E isso vai prejudicar também muita gente?
Muita gente, muita família. Vai ser afetada mesmo com fome, porque não consegue ir a Machampa todo o tempo é fugir.
Justina William, vice-presidente da União Provincial de Camponeses em Nampula. É em Nampula onde estamos presentes através da rádio Encontro. Agricultores são-tomeses estão a trabalhar no sentido de obter mais uma certificação internacional para a colocação da sua pimenta, cacau e café no mercado. A IGP, Identificação Geográfica Protegida, é a nova certificação que os produtores pretendem alcançar para reforçar a qualidade e o valor destes produtos no mercado internacional. Reporta Oscar Medeiros.
O ministro da Agricultura, antigo presidente da Cooperativa de Produção e Exportação de Pimenta, Francisco Ramos, já abraçou esta iniciativa dos agricultores, que visa a valorização da pimenta, café e cacau de São Tomé e Príncipe. no mercado internacional.
Não podemos, em momento nenhum, competir em quantidade. Vamos sempre pela qualidade. Já temos hoje certificação biológica e o nosso objetivo é conseguir o IGP. IGP significa Identificação Geográfica Protegida. Esta certificação vai valorizar ainda mais o nosso produto, tanto como café, cacau e pimenta, para conseguirmos entrar no mercado externo, sempre nessa perspectiva.
Os requisitos e a documentação exigidos para a obtenção do referido certificado estão a ser preparados por um grupo de agricultores das cooperativas de café, cacau e pimenta.
Depois da elaboração, nós temos que registá-lo no Serviço de Propriedade Intelectual e de Qualidade, porque isso vai fazer com que, obtendo a indicação geográfica protegida, o produto terá uma mais-valia, tanto na qualidade, no processo de rastreabilidade do produto, maior confiança para quem compra. Portanto, é um processo novo. E nós não estamos a fazer só para pimenta, estamos a fazer também para cacau e para café.
Os agricultores santomenses estão a receber apoio técnico dos camarões para atingir o objetivo preconizado.
Queremos, sobretudo, recolher informações da parte dos produtores de penja, que eles estão num patamar muito mais elevado de nós. A questão do comércio, da preparação e da comercialização, a questão da certificação, então tem, portanto, estão um pouco mais avançados e é a partir daqui que nós vamos absorver os conhecimentos, as experiências deles.
Produtores santomenses de café, cacau e pimenta pretendem obter mais um certificado internacional para a valorização dos referidos produtos no mercado externo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Nós continuamos com esta emissão vespertina a partir de Washington, D.C., Voz da América. O rompimento da barragem da mineira Doraval em Brumadinho deixou um enorme rastro de destruição para o meio ambiente e também destruiu centenas de famílias. O último balanço da Defesa Civil de Minas Gerais aponta que há 110 óbitos e 238 desaparecidos. Entretanto, a população enfurecida pede o encerramento de barragens da Vale. Políticos estão também agitados. Reporta Patrick Vaz.
Prefeitos estão preocupados com a decisão da empresa de interromper a produção em 10 unidades com barragens construídas com método como os de Mariana e Brumadinho, o chamado alteamento a montante, considerado mais barato e menos seguro. Em 3 anos, os dois municípios sofreram desastres semelhantes após o rompimento de barragens de rejeito de minério. A decisão da Vale pode reduzir o pagamento da CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, chamada de royalties de minério. No ano passado, as mineradoras pagaram um total de 786 milhões de reais da CEFEM aos municípios de Minas Gerais. Nova Lima, por exemplo, recebe 108 milhões de reais por ano de royalties. 46% saem da Vale. O prefeito Vitor Penido, também presidente da AMIG, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, entende que o fim da exploração mineral trará grandes prejuízos às cidades.
Infelizmente, afeta todo o serviço nosso da saúde, da educação, da limpeza urbana, da segurança. Isso realmente é um caos.
A Vale responde por 15% dos royalties de Brumadinho e já anunciou que vai manter os pagamentos. Estudos da Federação das Indústrias de Minas Gerais demonstram que essa estratégia da mineradora Vale vai contaminar negativamente outros setores da economia. A previsão de crescimento do PIB do estado em 2019 está sendo revista e pode cair pela metade, diz a gerente de economia da FIENG, Daniela Brito.
A gente está estimando que a previsão de 3,3% de crescimento do PIB de Minas em 2019 caia para 1,7%.
Repórter Patrick Vaz.
Os Estados Unidos da América vão suspender, com efeito a partir deste sábado 2 de fevereiro, a sua participação do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio, o acordo de desarmamento que tem com a Rússia. Paulo Oliveira.
O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo falou sobre o futuro do Tratado de Desarmamento do tempo da Guerra Fria, que as duas potências se acusam mutuamente de violar e do qual os Estados Unidos se ameaçavam retirar.
We provided Russia an ample window of time to mend its ways and for Russia to honor its commitment. Tomorrow that time runs out. Russia has refused to take any steps to return.
Estados Unidos criticam a Rússia por ter desenvolvido um míssil capaz de transportar uma ogiva nuclear e que terá, segundo Washington e a NATO, um alcance superior a 500 km e que violaria o tratado. Este proíbe os mísseis de alcance entre os 500 e os 5.000 km. Washington deu, assim, 60 dias à Rússia, que terminam no sábado, para que desmantelasse os mísseis em violação do tratado. A Rússia critica por seu turno os Estados Unidos por violarem o tratado com o seu sistema de defesa antimíssil instalado na Roménia e, em breve, na Polónia. Nós não violámos o tratado, propusemos várias vezes aos americanos que provassem as suas acusações, afirmou uma fonte de Moscou, acusando os Estados Unidos de tentar o esgotamento económico da Rússia através de uma nova corrida ao armamento. O ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, pediu aos Estados Unidos para retomarem as negociações sobre o tratado de desarmamento nuclear que Washington ameaça abandonar. Lavrov disse não ser a primeira vez que Moscou propõe a Washington o retomar das negociações sobre o tratado de desarmamento nuclear que foi assinado em 1987 e que os Estados Unidos ameaçavam abandonar por considerarem que a Rússia não o tem respeitado. Mas Moscou continua a dizer que a Rússia nunca desrespeitou o tratado e recusa as exigências do Washington que pede o desmantelamento de algumas armas de curto e médio alcance como condição para não abandonar o tratado. Lavrov voltou a acusar os Estados Unidos de terem produzido uma nova ogiva nuclear para equipar mísseis intercontinentais para submarinos atómicos, que na perspectiva de Moscou aumenta o risco de uma guerra nuclear. A União Europeia instou com a Rússia e os Estados Unidos para manterem na íntegra o tratado de desarmamento nuclear. A União Europeia apelou aos Estados Unidos e à Rússia para que cumpram na íntegra o tratado sobre as armas nucleares de médio alcance, realçando que a Europa não quer ser um campo de batalha. A chefe da diplomacia europeia indicou que a Europa e a região mais beneficiaram com o acordo.
A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 700 pessoas tiveram ébola na República Democrática do Congo. E os vizinhos Sudão do Sul e Ruanda estão, por isso, em alerta. Mas, no meio disto, pesquisadores americanos esperam criar uma vacina duradoura contra a ébola. Novamente, Ana Guedes.
No Congo, a ébola atinge a vida de 60% das pessoas que contraem o vírus. A doença é tão devastadora que as pessoas fogem mesmo daqueles que sobrevivem. Paul Sperman é diretor do Hospital Infantil de Cincinnati.
Eu acho que o que realmente torna assustador é a alta taxa de mortalidade, os sintomas muito graves que as pessoas experimentam e o facto de que surge quando não é esperado.
A taxa de mortalidade é alta, mesmo depois de ter sido usada uma vacina na África Ocidental durante um surto de ébola que matou 11 mil pessoas. O Dr. Paul Sperman lidera uma equipa de pesquisadores dos Estados Unidos para desenvolver vacinas melhores e mais duradouras. Os pesquisadores realizam um ensaio clínico testando duas vacinas experimentais contra o ébola.
Damos uma vacina seguida na semana seguinte por outra. E isso pode lhe dar uma proteção muito rápida.
Se a combinação de vacinas se mostrar eficaz, poderá ser usada em países africanos onde os surtos de ébola são regulares.
Estas epidemias que ocorrem em várias partes de África podem surgir sem aviso prévio.
As vacinas não contêm o vírus ébola, mas produzem uma importante proteína do vírus ébola que se destina a fazer reagir o sistema imunológico. Os participantes do estudo estão conscientes da crise de saúde humanitária que o ébola causa. Chrissy Keller foi uma participante deste estudo. Qualquer coisa que se possa fazer através de pesquisas para detê-lo ou impedi-lo ou fazer com que seja algo que não aumente ou se espalhe rapidamente, então eu acho que vale a pena ser parte desse esforço. Para ver se as vacinas funcionam, os pesquisadores testam antes e depois as amostras de sangue dos voluntários que são coletadas antes de serem injetados com a vacina experimental. Karnal Singh é do Hospital Infantil de Cincinnati.
Temos uma linha de base após uma semana, depois de duas semanas, e assim podemos comparar os três e ver que diferença a vacinação faz.
Os pesquisadores esperam que o seu trabalho possa fornecer pistas para outras vacinas contra o ébola e também para entender melhor como imunizar outros patogénios, que são vírus, bactérias ou outros insetos que podem causar doenças.
Doze horas e 54 minutos, houve hoje futebol internacional. João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Ásia. Milagre no deserto. Hoje foi a final da Copa da Ásia, frente a frente, Japão e Qatar. E quem ganhou foi o Qatar, 3-1. Joga bem a equipa do Qatar. O Japão teve mais posse de bola, cerca de 60%. É, mas é preciso meter a batata na capoeira. E o Qatar troca muito bem a bola. 3-1 foi o resultado final. Qatar é campeão da Ásia. Estava a ganhar por 2-0 ao intervalo. O Japão reduziu, mas depois, aos 80 minutos, quando pressionava, sofreu um penalti. Sayonara, Japão. Campeão é o Qatar. Da Ásia, vamos para o futebol africano para falar do Petro Atlético, que chega hoje à Argélia, onde está em ação no domingo para a primeira jornada do Grupo D da Taça das Confederações, a Taça da CAF, a Taça Nelson Mandela. Amanhã Petro vai fazer um treino no campo do adversário, que é o Nasr Hussein Dey. O médio Alain não vai estar lá, ainda não recuperou da lesão sofrida quando o Petro eliminou o Stade Malian na última eliminatória da pré-fase de grupos. Para além dos jogos da Taça das Confederações, a Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões de África está também em ação. Aí já se está na fase de grupos. Na realidade, joga-se a partir de hoje a última jornada da primeira volta da fase de grupos. Hoje, os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, recebem o AZEC Mimosas da Costa de Marfim. Deve ser um jogo bom. É um jogo do grupo A, onde, ao fim de duas jornadas, está tudo empatado a 3 pontos. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde domingo temos Sporting Benfica. Para o Sporting, este é um jogo muito importante. Está a 10 pontos do líder, o Porto, que está em Guimarães. Portanto, Sporting não se pode atrasar. Mas Benfica está a 5 pontos, também não se pode atrasar. O Porto é que vai estar de olhos postos neste jogo, a ver se há deslize de um deles. Na vizinha Espanha, já amanhã, um excelente jogo em perspectiva. Barcelona, Barça, recebe o Valência. Valência está em 7º lugar. Mas é sempre uma equipa muito, muito difícil. Em Inglaterra, no domingo, outro bom jogo. Manchester City recebe o Arsenal. Basquetebol americano, NBA. Ontem à noite, os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa e perderam perante o Philadelphia, 113-104. Golden State continua no topo da Conferência Oeste. Filadélfia está em terceiro na Conferência Leste. Na Conferência Leste, houve embate entre os dois primeiros, os líderes da Conferência, o Milwaukee Bucks, foram até Toronto em segundo lugar. Milwaukee ganhou 105-92. Houve também embate entre as duas equipas de Los Angeles. O Lakers bateu o Clippers 123-120. Outros resultados, Orlando 107, Indiana 100, Detroit 93, Dallas 89 e Santo Antônio 117, Brooklyn's 114.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Os Estados Unidos retiram-se do Tratado de Controlo de Armas Nucleares com a Rússia. Este é o título do Washington Post sobre o anúncio feito pelo secretário de Estado Mike Pompeo. Estamos a apresentar a resenha da imprensa americana. Este diário, portanto, o Washington Post, escreve que, após ter ridicularizado os responsáveis pelo serviço de espionagem, Trump sustenta terem sido os mídias que fabricaram o conflito. O New York Times, por seu turno, destaca que o presidente Trump considera as conversações sobre a fronteira que são uma perda de tempo e que quaisquer sugestões sobre o seu envolvimento na colaboração com a Rússia. Estas as notas da imprensa americana. Ainda relacionado com os Estados Unidos, no continente africano, os Estados Unidos impuseram restrições à emissão de vistos de entrada a cidadãos do Ghana. O governo americano acusou o Ghana de não aceitar o repatriamento de seus cidadãos expulsos dos Estados Unidos. E com esta nota marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. A terceira e última parte, com o Paulo Oliveira, vai destacar a página de artes. Teremos música de Cabo Verde, recordando os Bolo Mundo. Um grande abraço do Amancio Miguel. Bom fim de semana.
ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e nevava. A temperatura era de 7 graus Celsius negativos. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora. Estados Unidos confirmam o abandono do tratado de mísseis. Washington restringe visto de entrada a cidadãos do Ghana. Primeiro dia de fevereiro de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e, antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. E vamos começar em Moçambique, onde alguns setores da sociedade e a Comissão Nacional de Eleições dizem-se preocupados com o atraso na revisão pelo Parlamento da legislação eleitoral, um aspecto fundamental para resolver os problemas e conflitos que têm marcado os processos eleitorais em Moçambique. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Em outubro deste ano, Moçambique vai realizar eleições legislativas, presidenciais e, pela primeira vez, para a escolha de governadores provinciais, mas a Comissão Nacional de Eleições, CNE, ainda tem dois grandes problemas por resolver: a falta de um quadro legal para a eleição de órgãos da descentralização local e a exiguidade de recursos financeiros. Alguns analistas afirmam que, eventualmente, o atraso na aprovação do quadro legal para a eleição dos órgãos da descentralização local se deve ao fato de o processo da desmilitarização da RENAMO estar suspenso. O analista João Mosca diz que este processo foi suspenso após as eleições municipais do ano passado, sendo provavelmente resultante da insatisfação da RENAMO por causa da fraude, sublinhando ainda que esta atitude pode significar a manutenção da capacidade militar como pressão para as eleições de outubro próximo. Contudo, fonte parlamentar disse que uma coisa nada tem a ver com a outra, acrescentando que esse quadro legal vai ser aprovado. Entretanto, para Miguel Brito, do Instituto Eleitoral da África Austral, EISA, é importante que a legislação seja aprovada em tempo útil para evitar que a Comissão Nacional de Eleições trabalhe sob pressão.
Que não é uma situação ótima, porque podem-se cometer alguns pequenos erros, que poderiam ser evitados quando temos um calendário muito mais alargado. O problema é que vais fazer as coisas um bocadinho mais a correr, podes tropeçar ao longo do caminho, sobretudo quando trabalhamos com uma legislação nova.
Na ótica do Instituto para a Democracia Multipartidária, é fundamental que a Assembleia da República faça a revisão da legislação, porque as eleições em Moçambique são, de alguma forma, conflituosas.
Pois temos tido situações que não são muito desejáveis para o processo, mas ainda o cenário torna-se um pouco mais preocupante quando nós sabemos que vamos entrar para um cenário em que a lei vai trazer uma alteração profunda e há de haver e requerer um certo tempo para que as instituições venham a familiarizar com a própria lei.
Cansados da violência é o que diz também o grosso dos moçambicanos.
Como moçambicanos estamos um pouco cansados dos conflitos pós-eleitorais. Isso tudo vem da senda da garantia que nós, enquanto cidadãos, precisamos de ter que, quando eu for votar, a seguir não vou ouvir nenhum barulho de arma por conta daquele que não gostou do resultado que saiu das urnas. É verdade que pode-se levantar a questão das irregularidades em processos eleitorais. Num processo desse que envolve várias pessoas, naturalmente, há de haver sempre uma e outra coisa.
Por seu turno, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, afirma esperar que a Assembleia da República clarifique a questão respeitante ao contencioso eleitoral.
Tudo isto deve contribuir para a aceitabilidade dos resultados eleitorais. Porque por mais que nós façamos as melhores eleições, mas se não houver aceitabilidade dos resultados, então nada feito.
Refira-se que a fase crucial das eleições de outubro próximo começa já em abril com o recenseamento eleitoral, mas até o momento a CNE dispõe apenas de 40% do orçamento necessário. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar em Moçambique, onde arrancou o ano judicial, com várias partes do sistema a manifestar desafios e perspectivas. Nota marcante foi forte crítica do bastonário da Ordem dos Advogados ao sistema judicial, enquanto que a Procuradora-Geral defendia que a justiça no país é da responsabilidade dos moçambicanos, no momento em que os Estados Unidos tentam extraditar o antigo ministro das Finanças numa investigação às dívidas ocultas. Detalhes com o William Mapote.
No calor de vários processos que colocam a Justiça Nacional como motivo de conversas e críticas de todos os lados, abriu hoje oficialmente o ano judicial. Da classificada fraqueza com figuras da nomenclatura à musculatura com o cidadão comum, a Ordem dos Advogados usou da ocasião para lançar críticas a todo o sistema. Flávio Menete é o bastonário da Ordem dos Advogados.
O Ministério Público, neste caso, não conseguiu providenciar a soltura deste jornalista, ilegalmente preso e isolado num estabelecimento militar, mas tem estado a desdobrar-se em esforços titânicos para evitar a extradição do deputado Manuel Chang, o que nos leva a deduzir que não rege a sua atividade de forma isenta.
Menete vai mais longe e afirma que o caso Manuel Chang está a pôr à prova a Justiça Nacional.
O nosso sistema de administração da justiça está à prova. O seu futuro depende do que fizermos hoje.
Críticas que não caíram bem para a classe dos juízes. Mário Mangás e Pedro Nhatitima dão a voz.
Gostaria de ouvir dos bastonários uma intervenção em um momento soleno como este da abertura do ano judicial sobre quem são eles, o que é que têm estado a fazer, como é que eles próprios enfrentam os desafios internos da organização.
Em algum momento eu também gostaria de ouvir qual é a avaliação que nós fazemos da Ordem dos Advogados.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Agora vamos falar da Guiné-Bissau. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, o Partido da Convergência Democrática, o PCD, e o Partido da Nova Democracia, o PND, e ainda a União para a Mudança e o Partido da Unidade Nacional, anunciaram hoje, sexta-feira, a assinatura de um acordo político pré- e pós-eleitoral. No documento, com vista às eleições legislativas de 10 de março, aquelas formações políticas comprometeram-se com o princípio de não agressão durante a campanha eleitoral, de entreajuda e ainda, em caso de vitória, criar um governo inclusivo com base na incidência parlamentar. A revisão da Constituição da República, lei quadro dos partidos políticos, a lei eleitoral e a promoção de reformas nos setores da defesa e de segurança, justiça e administração pública são alguns dos objetivos daqueles partidos que sempre estiveram na oposição ao presidente José Mário Vaz, desde que demitiu o governo do país a ser liderado pelo então primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Passo agora para a economia, convosco o Álvaro Lugero Andrade.
Na nossa revista Economia, começamos por falar sobre uma nota enviada aos investidores pelo Gabinete de Estudos Económicos do Standard Bank, que considerou hoje que a economia de Moçambique bateu no fundo no ano passado, ao crescer apenas 3,5%, enquanto para este ano a previsão é de um crescimento de 3,7% e 3,9% no próximo ano. Na análise de janeiro ao andamento das economias da África Subsaariana, o Standard Bank antevê que as duas decisões finais de investimento para os projetos de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma façam o crescimento subir para 3,7% este ano e mais 0,2 pontos percentuais em 2020. Não vemos, no entanto, uma aceleração significativa do produto interno bruto até que as exportações de gás natural liquefeito comecem em 2023, apontam os economistas. Ainda em Moçambique, a companhia petrolífera americana Anadarko anunciou hoje a assinatura de um contrato com a empresa estatal chinesa de gás e petróleo para o fornecimento de gás natural liquefeito a partir daquele país. Quanto a Angola, o Gabinete de Estudos Económicos do Standard Bank previu hoje que o país deve crescer 2,8% neste ano e 3,7% em 2020, impulsionada pelo acordo com o Fundo Monetário Internacional, aumento do consumo privado e descida das taxas de juro. Aquele banco britânico escreve que a economia de Angola deve ter crescido 0,2% no último trimestre de 2018, invertendo uma tendência de crescimento negativo que se registrou nos últimos 3 anos. Sobre a perspectiva de evolução da economia, o Standard Bank mantém uma perspectiva positiva. Os preços de combustíveis aumentaram hoje em Cabo Verde, com a diferença oscilar entre os mínimos de 1,25% para o gasóleo normal e o máximo de 2,70% para o gás butano. Os preços do gasóleo normal, gasóleo eletricidade e gasóleo marinha tiveram aumento de 1,25%, 1,44% e 1,47%, respectivamente, enquanto a gasolina teve um aumento de 1,47%, o petróleo 2,06% e o gás butano 2,70%. A agência reguladora justifica o aumento com o facto de o mês de janeiro de 2019 ter sido marcado por alguma volatilidade derivada à tendência média de subida das cotações de petróleo no mercado internacional. Aqui nos Estados Unidos, a criação de vagas de trabalho saltou em janeiro para o ritmo mais forte em 11 meses, indicando força na economia, apesar da perspectiva sombria que deixou o Banco Central cauteloso sobre os novos aumentos dos juros neste ano. Entretanto, a paralisação mais longa da história, que terminou há uma semana, e levou a taxa de desemprego para a máxima de 7 meses em 4%.
Estúdios em Washington, a voz da América em português. A nossa página de artes hoje tem como convidados os músicos cabo-verdianos Zeca e Zezé de Miarraila, que são, vão ser homenageados no dia 9 de fevereiro da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. Com mais de 40 anos de carreira, aqueles irmãos que já pertenceram aos conjuntos musicais Bolimundo e Finançon são considerados pelo crítico musical Carlos Gonçalves como dois elementos determinantes na valorização da música tradicional cabo-verdiana, como o batuque e o funaná, que não eram valorizadas no tempo colonial. A assinatura do trabalho é de Eugênio Teixeira, na Cidade da Praia.
O cantor Zeca Dinha Reinalda contou à Voz da América que ele e o irmão Zezé se interessaram pela música através do pai, que tocava e cantava mornas e coladeira.
O nosso pai, que é falecido, tocava e cantava, na altura, morna e coladeira. Faleceu em 1964, mas deixou-nos com o destino da música. Eu e Zezé fizemos parte do conjunto Bolimundo logo no princípio. Depois do grupo Bolimundo, fundamos eu e Zezé mais amigos, fundamos o grupo Finação. Eu e Zezé juntos fizemos dois discos praticamente a solo. Que o primeiro disco foi Nunca Por Si, nessa altura ainda estava no Bolimundo. E o disco Conversa Triste, Corbinha Sentido. Mas em 1980 também Zezé gravou um disco a solo que tem o título de Dentes das Águas. No Bolimundo gravei, fiz parte de 4 discos. Depois no Finação gravamos, eu e Zezé dentro do Finação, claro, gravamos 6 discos. Eu a solo gravei mais 6 discos. Fui homenageado várias vezes, para falar eu pessoalmente, fui homenageado várias vezes. Fui homenageado em Boston, em Brooklyn, New Bedford. E na praia, pelo governo, recebi, fui homenageado pelo presidente da República em 2006, recebi o meu passaporte diplomático em 2003.
Zeca Dinha Reinalda diz que está na música por gosto e que dá o seu contributo pela valorização da cultura cabo-verdiana, facto que lhe deixa muito orgulhoso.
Aquilo que faço, não faço para receber nada em troca, faço pelo meu país, faço também, é um dom de Deus, faço pelo meu país. É claro que quando a gente é reconhecido, ficamos sempre satisfeitos.
Descreve-nos lá como é que tem sido essa partilha, tu e o teu irmão Zezé.
Há muito tempo que eu e o irmão, não estamos no palco juntos, não se diz ao palco juntos. E para mim essa homenagem vai ser um reencontro dos irmãos Zezé, Isaac e Reinaldo. O Zezé é aquele irmão que me dá muita força, mesmo estando algum tempo fora dos palcos. É com muita alegria que recebemos a homenagem do Soca.
Zeca, como é que tu descreves o teu irmão Zezé enquanto músico? Há quem diga que ele é um grande compositor.
Claro, Zezé é um dos grandes que Cabo Verde tem. E como exemplo, posso deixar-vos com a música. Podem pensar na música Feia Cabelo Verde, Pente de Azágua, Xandim. São muitas músicas que não dá para mencionar todas as músicas agora.
Zeca Dinha Reinalda considera que a música cabo-verdiana está em franca evolução. Hoje, com muitos jovens a interpretarem vários estilos musicais, para o cantor, há espaço para cada um fazer o que mais gosta.
Temos grandes músicos, grandes cantores, jovens bons em todo lado, talvez de matéria de música. E a música cabo-verdiana vem num bom caminho. Cada músico é livre para fazer aquilo que bem entender. Somos uma terra de muita influência. Aqueles que estão a fazer a música tradicional, como a Mayra, a Hélida, a Loura, também merecem muito respeito. Eu acho que a nossa música vai indo bem, está bem entregue, temos bons jovens.
Gostava de ver mais jovens a seguir o estilo que o Zeca seguiu ou tem seguido ao longo desses 40 e tal anos?
Claro que gostava, mas também não quero jovens para virem fazer aquilo que não tem no sangue. Quero jovens a fazerem aquilo que bem é que sabem fazer melhor. Sempre aparecem jovens que primam para a música tradicional, que fazem batuco, flanaco, batalheira, é mona. Ainda ontem estou em São Vicente, ontem vi uma moça aqui a cantar, e canta bem. Canta música tradicional e bem.
Depois de vários anos de ausência, Zeca Dinha Reinalda volta ao grupo musical Bulimundo, onde fez muito sucesso como cantora.
Agora sou elemento do conjunto Bulimundo, penso no conjunto Bulimundo. Agora, quanto ao projeto, é claro que a gente pensa em lançar uma ou duas músicas para assim no YouTube, mas antes disso tenho que conversar com o grupo que é para saber se fica bem ou não.
Fale-nos um pouco então deste regresso aos Bulimundos e dos vossos projetos próximos.
O Bulimundo hoje está unido, temos muitos elementos antigos de lá do princípio, como o Duca, o Nó, o Silva, temos lá dentro o Zé Mário, o Ibrantino, o Bulimundo está unido, estamos a meter músicas novas no repertório, temos contrato com um produtor português e a nossa primeira viagem é no dia 12 de abril para Açores e temos muita coisa agendada para a Europa neste ano.
O jornalista e crítico musical Carlos Gonçalves destaca a excelente contribuição que os irmãos Zeca e Zezé Dinha Reinalda dão à música tradicional de Santiago, nomeadamente o funaná e o batuco, estilos musicais que eram pouco valorizados no tempo colonial.
O Zezé e o Zeca são, de facto, músicos pioneiros na música cabo-verdiana, uma vez que estão desde aquele período antes de 74, estiveram sempre na pesquisa e na procura, portanto, da valorização das nossas fontes musicais, justamente aquelas que não eram consideradas, portanto, até 1974, que existiam, mas que, portanto, eram parentes, chamemos pobre, da música de Cabo Verde, ou do que era. Recordo-se na época falava-se, portanto, a música de Cabo Verde era classificada de folclore, nos Estados Unidos, como um apêndice, portanto, do patrimônio, digamos, musical português, não é? E as formas musicais, e como o batuco, o finasson, portanto, o fundaná, eram consideradas músicas, portanto, selvagens, não é? Não eram bem consideradas músicas ou como cultura. Bem, eles tiveram um papel nisso. A grande verdade é que quando eles fundaram um grupo, na época que foi, eles fizeram parte, portanto, que era o Opus 7, depois, quando chegou o Cachaço com essas ideias, portanto, de trabalhar a música, etc. Aliás, o Cachaço já encontrou essas ideias aqui a fervilhar e trabalhos já feitos neste sentido. E então, o Cachaço juntou-se, foi buscar justamente elementos para o Bulimundo no seio do Opus 7. É bom que isto fique claro. E então, depois tanto o Zeca como o Zezé fizeram carreira no Blimundo, justamente com o lançamento do Fundaná, que veio, portanto, a acontecer a partir de 78, e, portanto, edição de disco já a partir de 80. E depois já uma cisão no Blimundo. Eu, portanto, pessoalmente, a leitura que eu faço dessa cisão é justamente, portanto, para além de outras questões que podem estar subjacentes, foi sobretudo tanta vontade de inovar e fazer algo para a frente. O Zezé acabou por sair, depois veio haver a cisão final no Bulimundo e acabaram por fundar o Finação, que foi um conjunto que deu um outro rumo e, portanto, ao Funaná e um novo estilo. E então, de facto, eles vêm a ter agora a oportunidade de, no princípio de 1990, terem sido convidados para fazer aquela turnê na Europa, até porque isso foi no seguimento do lançamento da música deles. Foram editados dois singles, portanto, em França, e que foram lançados, portanto, na Europa, o Feia e Entre Espada e Parede, que foram músicas que fizeram sucesso na Europa. E eles foram convidados, fizeram uma turnê muito longa, portanto, em França e em outros países, junto nessa altura. E, infelizmente, depois dessa fase, o conjunto vem a acabar. E eles continuaram a sua carreira até hoje. É o que eu posso dizer, portanto, resumindo a carreira desses dois músicos, assim, muito rapidamente.
Irmãos Zeca e Zezé Dinha Reinalda, com mais de 40 anos de carreira musical, vão ser homenageados pelo SOCA, Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. Fiquemos com a voz de Zeca Dinha Reinalda. Yeah. Yeah. We'll be right back.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 1 de fevereiro de 2019. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo confirmou que os Estados Unidos vão retirar-se do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance e que o presidente Donald Trump responsabilizou a Rússia por violar o acordo de 1987. O presidente Donald Trump acusou a Rússia de o ter violado por tempo demais com impunidade, desenvolvendo secretamente e colocando em campo um sistema de mísseis proibidos, que representa, disse, uma ameaça direta aos nossos aliados e aos nossos militares no estrangeiro. A decisão era aguardada desde outubro de 2018, quando Donald Trump ameaçou romper o Tratado de Controlo de Mísseis de Médio Alcance se a Rússia não destruísse um míssil que, segundo a NATO, viola o acordo de desarmamento nuclear. A economia americana criou 304 mil novos empregos em janeiro, o número mais alto desde há um ano, e quase o dobro do que estava previsto. O crescimento salarial manteve-se também acima do nível de inflação, disse o Departamento do Trabalho. O senador Cory Booker anunciou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, sendo o sexto democrata a candidatar-se à nomeação pelo partido e o segundo africano-americano. Os Estados Unidos impuseram restrições à emissão de vistos de entrada a cidadãos do Ghana. O governo americano acusou o Ghana de não aceitar o repatriamento de cidadãos ganeses expulsos dos Estados Unidos. A intenção da deferida atingiu mais de 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos, provocou até agora 21 mortos, criou transtornos continuando e provocou problemas de saúde. A emissão de 1 de fevereiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.